Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Queremos lembrar ainda você que o nosso programa pode ser ouvido em tempo real pela emissora, pelo site www.radioabc.com.br, ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos guardadinhos lá no site www.semeador.org. Estamos aqui, a equipe toda postos lá na mesa de som. O Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você, na técnica, o Valdir Manente. Aqui do meu lado, o Sérgio Martins, na coordenação das perguntas. E aqui nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho uma pessoa que tem estado conosco várias vezes aqui, o Nemésio Nicolini. O Nemésio é um grande tarefeiro da Seara Espírita e vai estar com a gente para falar sobre a depressão. Bom dia, Nemésio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Muito prazer em estar com todos e aproveito para desejar também aos ouvintes do programa Semeando a Boa Nova um dia muito feliz, com muita paz, e que Jesus abençoe a todos.
Ótimo, nós aqui estamos muito felizes que você está aqui conosco, né, Médio? Também aqui conosco o nosso companheiro Hélio Della Noces, aqui nos comentários das perguntas. O Nemésio está com a gente aqui hoje porque nós vamos falar sobre a depressão. A depressão é um tema muito atual. A depressão tem sido um dos males que afeta muitas pessoas no nosso mundo moderno. No programa de hoje nós vamos analisar essa questão, a questão da depressão, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nemésio, começo perguntando para você, como é que a gente define depressão, Nemésio? Porque tem aí no meio espírita, no meio médico, um conhecimento às vezes até superficial sobre a depressão. Como é que a gente define depressão, Nemésio?
Olha, Toribio, o dicionário simplesmente diz depressão, o que deprime. Isto quanto a que diz respeito à saúde, por quanto se estende em outras informações de outra ordem. Mas podemos dizer que a depressão é a doença da alma, diferenciando o que acontece no corpo físico humano, nas partes físicas, orgânicas. A depressão é grande inimiga da criatura humana. É como uma noite muito escura, não esperada, que surge em pleno dia. É nuvem ameaçadora que toda o sol. É tóxico, envenena lentamente as mais belas florações do ser.
Mas como é que a gente... Que sintoma tem uma pessoa que fica em depressão, né, Médio? Que fica aí deprimida? Qual é o sintoma que ela apresenta, hein?
Bom, a primeira característica é o seu estado melancólico, de afastamento, dando preferência ao mutismo, não querendo se comunicar com quem quer que seja. Há vários comportamentos. Há caso agora mais recente, até de um familiar nosso, que nunca, um rapaz de 34 anos, que nunca manifestou qualquer sinal de que estivesse em depressão. E estava numa depressão profunda que levou ao ato extremo de eliminar a própria vida.
Isso, a depressão é uma doença, então, um mal do nosso século.
E há outros que é o primeiro sinal, a primeira contrariedade, ele já manifesta um estado depressivo,
certo,
no seu comportamento, na conversa, no vai e vem. As mais diferentes que a gente já teve experiência de ver, verificar, analisar, a manifestação sempre em relação à personalidade da pessoa.
Mas você estava falando agora há pouco da depressão e você citou uma coisa que eu queria resgatar. Você dizia assim, que a depressão, ela pode ter uma causa aí, ela pode ser decorrente de alguma questão física, pode ser decorrente de alguma questão do espírito, da alma da pessoa. A depressão, ela tem duas origens, então? A origem física, fisiológica, a questão cerebral e também uma questão espiritual, da alma do indivíduo?
E até ambas.
Ah, pode ser ambas também, até as ambas, duas?
Exatamente. Bem, a depressão se manifesta sempre que a pessoa sente-se constrangida de alguma forma na sua vida, na sua maneira de ser, perda de emprego, perda de uma pessoa da família, contrariedades, conflitos familiares. Há casos, nós registramos aí, de criaturas que não se conformam com o seu aspecto, a sua morfologia física, seu aspecto físico contraria. A depressão, porque a pessoa teme o futuro, medo de doença mental. Há uma série de fatores que detonam o estado depressivo na pessoa.
O medo da doença mental inicia a própria doença, então.
Ficar doente mentalmente o deprime. Casos de pessoas que não aceitam a sua condição física, o seu rosto, o seu porte, o seu corpo, às vezes que a contraria. E, evidentemente, há também casos de depressão provocados por influência espiritual. Quando se trata de uma obsessão, ocorre. E há os casos que remontam à vida passada. Só para ilustrar, um amigo industrial, um pequeno industrial, éramos amigos e, pela consequência do trato profissional, muitas vezes nos convidava para almoçar juntos. E toda vez que íamos a um restaurante, ele passava sabão, lavava as mãos 5, 6 vezes seguidamente. Água corrente, lavava, esfregando as mãos fortemente. E eu analisava, bom, ele está tentando limpar as mãos. Alguma coisa do passado. Só podia ser, não tinha outra explicação. Um outro que ficou conosco 30 e poucos anos, a gente assistindo, batendo na nossa porta, até em casa, às vezes até de noite. Essa figura saía na rua. Se via alguém conversando assim, baixinho, que se aproximava, que tivesse um objeto qualquer na mão, ele fugia. Porque, no seu entender, alguém estava com uma máquina fotográfica fotografando ele para levar ele para a polícia.
Olha.
Que era uma depressão constante, fatores de acontecimentos de vida passada, evidentemente.
Interessante
então, essa... Então, cada caso você pode analisar que há nuances diferentes, algumas que se apresentam em quase todos os casos de depressão.
Interessante essa característica que você está dando, porque é bem ampla, né? A depressão ela tem várias facetas, né? Marinho, você queria fazer um comentário, né, Marinho?
Sim, apenas reforçar alguns aspectos do que o nosso Nemésio colocou, que entendemos ser bastante importante, porque uma das características da depressão que você havia perguntado é exatamente o sentimento que as pessoas têm de alguma frustração ou alguma incapacidade com eles mesmos, né? Muitas vezes nós acalentamos sonhos, acalentamos metas, objetivos, né? Muitas vezes nós sentimos aquela vontade de realizar esses sonhos, aquela capacidade, a gente se sente capaz de levar aquilo à frente, né? E por algum motivo externo ou mesmo íntimo, de repente começamos a duvidar, né? Começamos a achar que algo em nós está errado ou alguma coisa está nos impedindo de realizar aquilo, né? E nesse momento nós temos duas opções, né? Nós temos a opção de, como dizia o cantor, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e vamos em frente, né? Ou temos a opção de nos introspectarmos, de nós, usando uma expressão mais, de nós nos embutirmos, ficarmos embutidos em nós mesmos, né? Curtindo um pouco aquela frustração, aquele sentimento de falha, aquele sentimento de insucesso, e sem a gente analisar o porquê, né? Só que nessa hora, quando nós começamos a imaginar porquê, começamos também a imaginar coisas, né? Começamos a sentir que nós não somos capazes, por exemplo. Começamos a afetar nossa própria fé, a fé em nós mesmos, a nossa capacidade de realizar coisas. Começamos a duvidar de Deus, começamos a achar que Deus está contra nós, né? Todos esses sentimentos, se não forem cuidados, que é o início de uma depressão, né? Ele se avoluma, não é, Nemésio?
É claro.
Ele toma proporções muito perigosas, né? porque podemos sair de um pensamento que por algum instante pode ser normal para começar a acreditar naquilo. E quando nós começamos a acreditar que nós não somos capazes, quando nós começamos a acreditar que o mundo conspira contra a gente, que a gente não tem sorte, começamos a achar que isso é uma verdade, aí nós chegamos num estado muito preocupante da depressão, porque ele praticamente nos tira a capacidade de reagir.
Sérgio, você queria falar alguma coisa sobre a depressão?
O Marinho, ele passou bem a ideia para a gente de que a depressão não é algo que funciona na base do liga-desliga. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Uhum. Depressão é um processo. A gente não fica deprimido, a gente vai ficando deprimido. A grande causa da depressão é o estresse. O estresse, ele passa bem essa ideia de, sabe, é uma coisa que vai apertando ou vai esticando, né? E existem vários motivos para isso. Outro dia aprendi uma expressão nova, é ansiedade antecipatória. O que que é ansiedade antecipatória? É exatamente aquela expectativa, ou de algo ruim que vai acontecer, ou de algo muito bom que vai acontecer. Porque, curiosamente, a gente fica deprimido até por conta de uma expectativa positiva. Então, é essa expectativa.
Enquanto não acontece, exatamente, fica deprimido.
Então, é esse estado de suspensão. É isso que o Marinho falou, você vai começando a cair, você vai começando a cair, e de repente, quando você se dá conta, você já está envolvido numa situação de depressão. É importante a gente ficar atento para os sinais. A gente mesmo ir reparando quando a gente está ou numa situação de expectativa muito ruim, ou numa situação de sofrimento muito grande, ou passando por uma situação meio complicada, é importante a gente ficar reparando nos sinais que o nosso corpo envia. E é o primeiro sinalzinho que a gente sentir que nós estamos começando a entrar nessa introspecção, nessa melancolia, procurar um médico. Correr no médico, existe hoje em dia várias formas de se cuidar disso, não é algo inevitável.
Aliás, isso está falando uma coisa importante, lembrar para você, nosso ouvinte aí, a medicina é importantíssima, não deixe de buscar o caminho médico, busque ajuda no médico também, no centro espírita também, mas no médico também. Nemésio, deixa eu perguntar uma coisa para você, o Sérgio estava falando agora há pouco aqui, que uma das causas da depressão é o estresse. Mas a depressão pode ter outras causas também, não pode, Nemésio? Quais são as causas, prováveis causas? Muito, quais são, hein, Nemésio?
Muitas causas. Olha, um caso muito interessante. Na China, há muitos anos, há séculos, os livros eram escritos em bambu. E era uma coisa muito difícil.
Em bambu?
Na China. Os livros eram escritos assim em bambu. Peças de bambu, muito difícil de manusear, desconfortável e tudo. Aí teve lá um chinês que descobriu, então, o papel. Isso foi no ano 105 depois de Cristo, muitos séculos. E nessa oportunidade, esse chinês, então, presenteou o imperador, uhum, com um exemplar de papel. O imperador ficou muito contente e o uso do papel se alastrou por toda a China. E a China passou a transportar para todos os países da Ásia e por todo lado. Ele ficou muito feliz, o imperador, então concedeu ao Lin Ailun um título de nobreza.
Certo.
Mas com o tempo, intrigas palacianas fez com que ele fosse destituído, tirasse dele aquele título. Apesar de ser um chinês muito inteligente, uhum, com muitas iniciativas, ele entrou em depressão com isso. E essa depressão foi como um problema mórbido, foi avançando como um mofo.
É como o Sérgio estava falando agora há pouco.
Ele lembrou há pouco, e chegou uma hora que ele não resistiu, mas não conseguiu conviver com a depressão. Foi para sua casa, tomou um banho demorado, vestiu a melhor roupa e suicidou-se.
Olha que coisa interessante.
Quer dizer que é N causas.
É muito interessante o processo, né? Lento, por uma questão de título.
Exatamente. Isso é muito comum. Aqui mesmo, entre nós, pessoas perdem o emprego e ficam depois desesperadas, porque o problema, às vezes é o ganha-pão, né? Ansiedade, às vezes até por questão de saciedade, de faltas, às vezes até de alimento em casa e tudo, a pessoa entra em depressão e não é fácil demovê-la desse estado. É muito difícil, porque a priori ela já começa a rejeitar muita coisa. É difícil você se aproximar tentando demonstrar o lado melhor da vida, positivo. Às vezes ela cria uma barreira dentro de si, porque ela quer agredir a vida, ela quer agredir a sociedade. E o seu comportamento quase sempre é uma agressão a todo desconforto psicoemocional que ela está sofrendo.
Uhum. E além disso, a gente precisa lembrar que a depressão, ela não é, muita gente acha que uma tristezinha passageira é depressão. Não é. Depressão realmente é doença. E é uma doença que evolui. A depressão, se não é tratada a tempo, se a pessoa, quando começar a perceber os primeiros sintomas, se ela não for procurar alguma ajuda, ela cai em depressão. Só que ela não para aí. Ela, nesse processo de embotamento, nesse processo de ficar de interiorizando esse sofrimento, isso acaba evoluindo para uma síndrome do pânico, que é um negócio muito mais sério.
É um processo patológico, como se diz na linguagem médica.
E aí, né? Se a pessoa chega nesse ponto, aí ela está numa situação realmente muito difícil de sair, porque aí a pessoa já não quer mais sair de casa, a pessoa tem medo de tudo, acha que vai morrer a qualquer momento. É um negócio muito complicado. Depressão precisa ser cuidado com muito carinho, precisamos ficar muito atentos. Nós que temos os nossos parentes que às vezes estão passando por uma situação dessas, a gente precisa ficar atento, porque às vezes o cara mesmo não consegue sair disso. E ele precisa de alguém que fala, pô, meu irmão, vem cá, vamos dar um jeito nisso, vamos ver o que a gente consegue fazer.
Deixa eu perguntar uma coisa pro Hélio dela. Nossa, Hélio, o Nemésio falava agora há pouco aqui pra gente dessa história muito interessante desse imperador chinês que entrou em depressão, porque... a pessoa que tinha dado para ele o título
de nobreza. Né?
Exatamente. Agora, olha só, a depressão, a gente não ouvia falar tanto em depressão 30, 40 anos atrás. Por que hoje a depressão é tão falada, Hélio? Porque é uma doença do momento atual, não existia no passado? Ninguém ou não se localizava ela no passado, Hélio?
Interessante que com os diagnósticos, né, vão evoluindo, o diagnóstico vai evoluindo. Hoje a medicina, ela tem diagnósticos precisos, né, ela vai particularizando, né, o que as pessoas sentem e vai definindo melhor, classificando essas doenças, dando nomes a elas, né. Mas ela sempre existiu, claro que sempre existiu. Inclusive, há cerca de uns 30 anos atrás, por aí, eu me lembro de ter visto um artigo de um médico que falava sobre a perda da função real.
Perda da função real?
É, ele fala, a perda da função real. Quer dizer, ou seja, a pessoa, isso acontecia por volta dos 40 anos. Eles chamavam também a doença dos 40 anos. Quando a pessoa caía em si, né, ela fazia uma avaliação da sua vida, por volta dos 40 anos aí, e ela via que não tinha valido a pena. Ou tinha valido a pena, ou não tinha valido a pena. A casa que ela conquistou não era aquela. Não deu o prazer que ela imaginava. O casamento não foi para ela aquilo que ela pensou. Os filhos não foi para ele aquilo que ela pensou. Ele fazia uma avaliação por volta dos 40 anos e aí fazia. E aí ele entrava num processo muito semelhante que nós chamamos hoje de depressão. Porque ele não tinha função, mas ele perdia a função real. Também existia também uma avaliação que é feita pelos espanhóis, né? Que assim, que um dia há de encontrar-te com você mesmo, né? E esse poderá ser o maior ou o melhor dos seus dias, né? Chega um certo dia que nós nos encontramos conosco mesmo. Isso acontecia também por volta dos 40, 45 anos, 50 anos. Mas hoje acontece cada vez mais cedo isso. A pessoa se encontra com ela mesmo e eles não gostam do que ela vê, né? Que ela fica sozinha com ela mesma. Uhum. Mas Jesus tratou desse assunto. Eu queria voltar aí até para chegar em Jesus, né? Que Jesus tratou desse assunto. Isso é muito antigo, sem dúvida. No Sermão do Monte, Jesus colocou muito bem essa questão, porque ele falou no Sermão do Monte, falou assim, não julgueis, né? Não julgueis, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Nós sempre achamos que esse julgamento seria por terceiros, um julgamento externo, alguém ia nos julgar. Mas o julgamento é feito por nós mesmos. O Mário me passava agora aqui até um livro aqui, até que fala um pouco disso. As pessoas se negam a sentir as emoções que elas estão sentindo. Porque elas se negam a sentir? Porque elas começam a se julgar da forma que elas julgam os outros. Então, quando acontece com ela vê que ela está na mesma situação que ela julgou, ela faz o mesmo julgamento para ela. E esse julgamento que ela faz para ela, dela para com ela mesma, ninguém de fora consegue, tem pouca chance de ajudar, porque ela não aceita, porque por que você fala, isso não é nada, Imagina, você não é assim. Ela acha que não está certo alguma coisa dela, como o Neném mesmo muito bem falou, ou com a aparência, ou com o resultado, resultado da sua vida profissional, ou com o resultado da sua vida intelectual, com o resultado da sua vida como filho, como pai, como mãe, como irmão. Qualquer desses vários papéis que nós representamos na sociedade, de repente ela não gosta do que ela virou, do que ela está naquele momento. Mas por que ela não gosta? Porque ela não gostava, ela julgava isso em alguém. Ela fazia esse julgamento dos outros, aquilo era errado, e de repente ela se vê naquela situação. E dificilmente alguém de fora consegue ajudá-la. Porque ela fala, não, eu sei, você não entra nela, ela não permite que você. Ela é uma emoção que ela sente.
Ela
não controla a emoção, por quê? Porque ela faz esse julgamento. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele tratou desse assunto. Ele falou, você não pode julgar, não julga, porque se, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Mas por si mesmo, né? O que é pior, não pelo terceiro. Você acha que ia falar alguma coisa?
Só queria sublinhar isso que o Hélio está dizendo a respeito das pessoas inflexíveis, das pessoas muito duras. Elas fazem parte do grupo de risco mais forte da depressão, exatamente por conta desse julgamento, exatamente por conta dessa inaceitação da situação. Então ela exige que a vida seja de uma maneira, e quando a vida não é daquela maneira que ela está exigindo, ela se frustra, e essa frustração acaba levando à depressão. Quanto mais rígido, quanto mais intolerante nós somos, mais nós corremos esse risco.
E essa rigidez, se me permite uma parte, né? Essa rigidez não é a rigidez do trato com os outros. É uma rigidez íntima, muitas vezes.
Consigo mesmo.
Tem pessoas que são tão convictas de que a verdade dela é a verdade maior, são inclusive serenas, são inclusive tranquilas. Mas lá dentro delas, elas têm determinadas crenças, determinadas convicções, que não recebem do resto das pessoas que estão em volta nada que os faça refletir naquilo. E o dia que percebem que aquela convicção é falha, o dia que aquele edifício íntimo cai, desmorona, a pessoa não tem onde se apegar. A pessoa não tem alguma coisa em que se segurar, porque lá por muito tempo se segurou em alguma coisa que faliu, que acabou, porque ficou provado que aquilo não era daquele jeito. Então essa rigidez é só para destacar que não é a rigidez do bruto, não é? Não é a rigidez do que trata difícil os outros, porque esse pode ser bruto, mas esse pode ser flexível intimamente, muitas vezes.
Existe, na sabedoria oriental, existe até uma situação que eles falam da lição do bambu. O bambu, quando é novo, ele não quebra. Só o bambu velho ele quebra. Porque o bambu, quando é novo, ele é flexível. O vento bate e ele vai de um lado para o outro. O bambu que é velho, ele é duro. Então, na hora que bate o vento mais forte, ele quebra. E isso acontece com a pessoa rígida. Nós quebramos.
A rigidez do julgamento que ela faz a priori dos outros.
Exatamente.
Da situação. Depois, de repente, ela vê que ela é daquela maneira também. E aí a coisa complica.
Ô, Marinho, fala pra gente qual é o livro que você estava mostrando pro Hélio agora há pouco, para o nosso ouvinte saber qual que é
Sim, existe um livro que é de autoria do Espírito Hamed. O médium é Francisco do Espírito Santo Neto, que ele fala sobre os diversos sentimentos, vamos assim dizer, entre aspas, né, negativos que a gente pode sentir às vezes, né? E tem um capítulo aqui interessante sobre depressão, né, em que ele fala exatamente sobre as emoções que a gente tenta controlar.
É isso que o Hélio estava falando.
Esse ponto, nós chegamos...
Qual é o título do livro, Marinho?
As Dores da Alma.
As Dores da Alma.
Agora, eu sempre recomendo que quem for ler esse livro aqui, que leia o outro também, que fala das alegrias da alma, né?
Certo.
Que
não leia só as dores da alma. Nemésio Nicolino é nosso convidado de hoje, falando sobre a depressão. Nemésio, conta pra gente aqui, depois dessa rodada que nós tivemos aqui, um esclarecimento brutal sobre a depressão aqui, conta pra gente o seguinte: tem influência espiritual sobre a depressão, Nemésio?
Sim, com muita frequência. Porque... Curiosamente não, porque é uma coisa que se vê facilmente. A depressão é muito diferente de um ferimento assim no corpo, né? Porque você vê, cura, pensa, vai na farmácia, etc. Mas a depressão é uma doença da alma, do espírito. E é claro que nós temos deixado inimigos no passado, sabe lá quantos e há quanto tempo. E quando eles nos localizam, se nós ficamos devendo muito no entender deles, eles se aproximam de nós e acabam nos trazendo problemas de toda a ordem. Olha, numa das obras do Manuel Filomeno de Miranda, tem o caso daqui do baiano. O baiano foi com a febre na Itália e ele pediu o dia para o tenente: o senhor não me manda para o fronte hoje, porque eu sonhei e estou muito preocupado, sonhei que iria morrer. E eu sou arrimo de família, deixei minha mãe e uma irmã lá em Salvador, na Bahia. E o tenente disse: olha, todos nós viemos aqui para morrer. E ele foi para o fronte e morreu. E depois passou o tempo, terminou a guerra, esse tenente veio a ser um coronel, morando aí em Copacabana. Quando esse coronel foi apresentar à sociedade a sua filha, foi debutar, que também ia executar uma peça no piano, a casa cheia de militares, de altas patentes, a sociedade do Rio, ela começou, levantou-se do banquinho do piano e esbofeteou o pai. E foi um caso muito doloroso, porque demorou muito tempo para o Dr. Bezerra conseguir curar mais o obsessor do que a própria moça.
Do que a própria pessoa, perfeito.
E foi, e o pai, esse coronel, não aceitava de maneira nenhuma. Então, o baiano se valeu das condições mediúnicas da filha para ferir o pai, para atingir o pai, que ele não conseguiria. Então, desculpe,
não, pode,
mais um segundo.
Pode continuar.
Só para explicar que é um caso típico de obsessão, de um caso de depressão própria em ação de um obsessor que atingiu alguém de uma família. É uma causa difícil que só no espiritismo é que foram descobrir toda essa história. A história se prolonga, que o tempo aqui não permite.
Sim,
é a história para se conversar assim, é uma vontade com muito mais tempo, né?
O Hélio ia falar alguma coisa, Hélio? Você ia falar?
Não, nesse momento não.
Não, não era o Marinho mesmo.
Sim, acho que essa história que o Edemédio nos coloca, ela ilustra realmente, né? Porque, de uma certa forma, todos nós registramos a influência espiritual que está ao nosso redor, né? Se de repente aproxima-se de nós um espírito que queira nos prejudicar, né? E nós não estejamos alertas, né? Nós não estejamos vigilantes, como nós falamos, né? E esse espírito começa a sugerir lá baixinho no nosso íntimo, no nosso ouvido, né? Como quem fala: ah, você não vale nada, né? Ah, olha, você é um incapaz. Olha, veja bem que você não consegue realizar nada. Veja quantas coisas que você... quantos insucessos que você já colecionou na vida. Veja que você realmente é um fracasso. Se nós ficamos dando ouvidos a esse espírito e começamos a acreditar que aquilo seja verdade, né? Esta é uma depressão que chega por uma influência espiritual, não é, Sra. Nemésio?
É, sim.
Ela chega porque nos deprime, nos empurra para baixo, quer dizer, mina a nossa fé, mina a nossa esperança, mina a nossa autoestima, e a gente vai assimilando aquilo. Agora, quando a gente fala da questão espiritual com relação à depressão, nós temos que pensar o inverso também, né? Muitas vezes nós nos deprimimos por falta de cuidado conosco mesmo, né? E a influência espiritual pode chegar por causa da depressão. Então, quer dizer que a depressão pode ser causa, ter uma causa espiritual,
e pode ser
pode gerar uma consequência espiritual também.
Perfeito.
Se prolongada ao longo do tempo.
Muito bom, nós vamos fazer uma paradinha rapidinha aqui no Semana Boa Nova. Você continua com a gente, porque eu vou deixar uma pergunta aqui para o Nemésio. Nemésio, chegou uma pergunta aqui muito interessante da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Um abração para ela, Terezinha, que está na nossa audiência. E ela está falando assim que às vezes ela percebe que certas pessoas exageram no seu comportamento alimentar, bebida, etc. E ficam alterados. Será que isso não é um sintoma de depressão? Aliás, a gente até usa isso para perguntar se a depressão não pode levar ao alcoolismo, consumo de drogas, etc. Você responde para a gente depois do intervalo, tá bom, né, Mésio? Nós voltamos já.